Tem sido um prazer estar com os irmãos esses dias. Temos chegado ao final dessa pequena série de estudos. Eu agradeço pela hospitalidade, pela atenção nas reuniões. Esperamos que Deus possa ter sido engrandecido com esses estudos. Vamos ler hoje, começando em Gênesis capítulo 6. Tá. No máximo 11h15.
Não. O mínimo é 11h15.
Obrigado. Mas eu pretendo parar antes. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Só um versículo isolado aqui. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Enfatizar essa expressão betumarás, que é a primeira ocorrência na Bíblia de uma palavra que normalmente é traduzida propiciação. Vamos para o capítulo 32 de Gênesis, para ler a segunda ocorrência dessa palavra. Gênesis capítulo 32, Jacó está prestes a se encontrar com Esaú, prepara vários presentes para mandar para Esaú, e Jacó diz no versículo 20, Gênesis 32 e 20, direis também eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente. A palavra traduzida, aplacarei, eu o aplacarei com o presente, é a segunda ocorrência da palavra propiciação. Agora em Êxodo, capítulo 29, Êxodo, capítulo 29, versículo 33, falando sobre a consagração de Arão e dos seus filhos, diz o texto, comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los. Então, nesses três versículos aparece uma mesma palavra hebraica, que geralmente é traduzida propiciação, ou em algumas versões expiação, e a palavra da qual é derivada a palavra propiciatório, sobre o qual nós vamos ler bastante hoje. Então, com essa pequena introdução, vamos voltar para o capítulo 25 de Êxodo, onde temos instruções sobre a arca e sobre o propiciatório. Começando no versículo 8. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deus diz, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás 1 querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte da outra, As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que são sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora em Levítico, capítulo 16, onde lemos sobre a solenidade do dia da expiação, o único dia no ano em que o sumo sacerdote podia entrar nesse santuário, nesse santo dos santos, e ali ele precisaria espargir sangue sobre o propiciatório. Levítico, capítulo 16, versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, ou da propiciação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Um pouquinho mais para frente, o primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Primeiro Samuel, capítulo 5, versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenézer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Dagom era o deus que os filisteus adoravam. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, isto é, a estátua dele, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Capítulo 6. Os filisteus devolvem a arca para os israelitas. E diz o versículo 19 do capítulo 6. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Agora no segundo livro de Samuel, capítulo 6, depois de uma longa espera, Davi vai levar a arca de, tentar levar a arca de volta para Jerusalém. Diz o versículo 2, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. No Novo Testamento agora, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Trecho bem conhecido, usado muito na pregação do Evangelho. Romanos, capítulo 3. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação. E parece a palavra propiciação. Deus propôs a Jesus Cristo para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34, nós encontramos cinco vezes uma palavrinha hebraica, palavra grega, desculpe, de onde vem a palavra sinagoga. Na minha versão é traduzida, vos ajuntais. Na sua talvez é traduzida, reunir, ou alguma coisa semelhante a isso. Vamos ver a primeira e a última ocorrência só. Elas têm um paralelo entre si. Então, versículo 17, Paulo diz à igreja em Corinto, nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E versículo 34, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Versículo 17, ajuntais para pior. Versículo 34, ajuntais para juízo. E finalmente um trecho em Hebreus, capítulo 9, que fala mais especificamente sobre o propiciatório e a arca. Hebreus capítulo 9, versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o incensário de ouro e a arca da aliança, toda coberta de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Só isso nós vamos ler, contando com a ajuda de Deus para entender a sua palavra. Nós temos olhado para o tabernáculo como representando uma igreja local. É uma das formas de entender esse assunto. O tabernáculo foi a casa de Deus nos dias de Israel. A igreja local é a casa de Deus hoje, 1 Timóteo 3,15. E nós chegamos no final da viagem, onde Deus começa. Deus começa a descrição com o santuário e vai saindo para fora. É uma característica da revelação de Deus no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus está vindo ao nosso encontro. Ele começa com a sua santidade e vem até nós. No Novo Testamento é o contrário. Então ele começa com a descrição do Santo dos Santos. Nós começamos pensando lá de fora e finalmente chegamos a esse santuário. O santuário do santuário, o Santo dos Santos. Nesse local havia apenas um móvel ou dois, dependendo do seu ponto de vista. Na leitura que fizemos em Êxodo capítulo 25, Deus trata de dois móveis diferentes. A arca e o propiciatório. Mas depois que Deus termina esse assunto em Êxodo, Levítico e Números, quando o povo começa a viajar em Números capítulo 10, a partir dali só mais uma vez nós vamos encontrar a palavra propiciatório no Velho Testamento. Deus sempre se refere à arca e o propiciatório como se fossem uma peça só, porque na realidade eram uma peça só. O propiciatório era a tampa da arca e nunca poderia ser separada da arca. Quando os homens de Bet-Semes tentaram levantar a tampa da arca, Deus agiu em juízo. Então, para todos os efeitos, são uma peça só. Apesar de literalmente podemos talvez pensar em duas peças. E lá dentro do santuário, do Santo dos Santos, essa arca com o seu propiciatório mostram para nós o que Deus vê quando ele olha para uma igreja local. Eu queria pensar em dois aspectos dessa verdade nessa manhã. O privilégio enorme da propiciação e a responsabilidade enorme que acompanha isso. Começando com a questão da propiciação, pensando no propiciatório. O propiciatório tinha esse nome porque era o lugar onde se fazia propiciação. E pelo dicionário, a palavra propiciação quer dizer tornar alguém agradável, aplacar a ira de alguém, alguma coisa semelhante a isso. No texto da Bíblia, propiciação mostra a bênção que nós temos hoje. Alguns sugerem que essa é uma verdade restrita ao Velho Testamento. Eu creio que nós temos muitas referências no Novo Testamento também, e é uma verdade para nós hoje. Para começar a entender esse assunto, pense com calma sobre o que Deus revela acerca do propiciatório. Ele liga o propiciatório com os querubins. Havia dois querubins, um de cada lado, olhando um para o outro, você pode ver na ilustração ao lado, com as suas asas estendidas. Eu disse olhando um ao outro, quer dizer, no sentido de estarem de frente um ao outro, mas olhando para o propiciatório. E Hebreus 9 fala fazendo sombra sobre o propiciatório. Essa menção dos querubins é interessante, nós não sabemos muito sobre eles. Sabemos que são seres celestiais, criados por Deus, da mais alta ordem, mais alta patente. Como Ezequiel os identifica com os seres viventes, que são mencionados em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4 em diante, eu creio que podemos afirmar que os querubins são, dentre todos os exércitos celestiais, aqueles que estão mais perto de Deus e mais associados com a santidade de Deus. Como Deus pôs querubins para guardar o acesso ao Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram, vemos neles essa responsabilidade de preservarem a santidade daquilo que é de Deus. Seres que conhecem a Deus mais do que outros seres criados e que são revestidos dessa responsabilidade de serem guardiões da santidade de Deus. Esses querubins no tabernáculo, eles contemplavam o propiciatório. E no propiciatório havia sangue espargido uma vez por ano, na única vez em que o sumo sacerdote podia entrar no santuário. Ele tinha essa função de espargir sangue 7 vezes sobre o propiciatório. E esse sangue era o sangue da propiciação. As palavras estão ligadas. O propiciatório chama propiciatório, porque ali havia o sangue da propiciação. E esse sangue indicava que o povo de Israel era aceito diante de Deus. Deus só podia habitar naquele tabernáculo, e os sacerdotes só podiam servir a Deus no tabernáculo por causa do sangue da propiciação. E os querubins contemplavam esse sangue. Agora nós temos uma definição bíblica sobre propiciação nos versículos que lemos no início dessa reunião. Primeira vez que a palavra aparece, ela é usada num sentido literal, de cobrir literalmente alguma coisa. Noé foi instruído a cobrir a arca por dentro e por fora com betume. E a palavra que na minha versão é traduzida betumarás, em algumas versões é traduzida cobrir, é propiciação usada no sentido literal. A segunda vez que a palavra é usada, em Gênesis 32, ela é usada num sentido figurativo. Jacó está tentando cobrir a ira do seu irmão Jacó, do seu irmão Esaú, com presentes. Ele sabe que fez mal em relação a Esaú. Ele está arrependido. E para tentar aplacar a ira do seu irmão, para tentar compensar o mal que Esaú sofreu, ele pensa em enviar muitos presentes para ele. Ele está tentando fazer propiciação num sentido humano. Na terceira ocorrência, em Êxodo 29, nós vemos propiciação em relação a Deus pela primeira vez. Na consagração de Arão e dos seus filhos, era necessário haver propiciação através do sangue de um sacrifício. Essa é a figura apresentada por propiciação. É o reconhecimento de uma ofensa e alguma ação sendo feita para cobrir essa ofensa, para aplacar a ira de Deus contra o mal e para compensar a perda que talvez houve em relação à santidade de Deus. E era isso que os querubins contemplavam. Uma placa de ouro manchada pelo sangue da propiciação. Era uma peça só. Os querubins não foram moldados, não foram soldados, nem colados a essa peça, mas foram feitas... A peça toda foi feita de um pedaço só de ouro. Ouro batido, como pensamos em relação ao candeeiro. Uma peça só com dois querubins, não sabemos se estavam de pé ou ajoelhados, como nessa ilustração, mas estavam olhando para o propiciatório e fazendo sombra sobre ele. Dentro da arca e escondido pelo propiciatório, havia três elementos que os querubins não podiam ver por causa do propiciatório. Se não fosse o propiciatório, eles veriam essas coisas. Mas em Êxodo 25 fica bem explícita essa sequência dos eventos. Colocarás a arca, dentro da arca colocarás o testemunho, em cima da arca colocarás o propiciatório, e o propiciatório escondendo, então, os três elementos mencionados em Hebreus capítulo 9. Um pote com maná, a vara de Arão que floresceu, e as duas tábuas da lei, as duas tábuas do testemunho. Essas três coisas, num certo sentido, falam do que Deus providencia para nós. A provisão, o alimento do maná, o poder dele visto na vara de Arão e os preceitos dele, a direção dele vista nos dez mandamentos. Só que esses três elementos, na forma como estavam dentro da arca, estão ligados com as falhas do povo de Israel. Quanto ao maná, era o alimento dado por Deus, pão do céu, como diz o salmista, o pão dos anjos, um alimento divinamente providenciado. Mas no contexto em que Deus mandou separar um homem de maná e colocar perante ele, naquele contexto nós vemos a rebeldia de Israel e as suas murmurações contra Deus. Leia depois Êxodo capítulo 16. E Deus instituiu o maná e deu ordem ao povo para colher somente o que precisavam para aquele dia. Não deveriam guardar para o dia seguinte. E como eu creio que todos sabem, alguns do povo desobedeceram e colheram mais do que precisavam e o excedente se perdeu. Aí chegou a sexta-feira e Deus disse: hoje você colhe dobrado, porque amanhã não haverá maná. E novamente alguns, possivelmente os mesmos, desobedeceram e tentaram colher só para aquele dia, e no sábado procuraram maná, e não havia maná. Nesse contexto da desobediência do povo, Deus mandou colher um homem de maná e guardá-lo perante ele. Um lembrete constante de que Deus cuida do seu povo, mas de que o seu povo não reconhece essa provisão divina. A vara de Arão também está ligada com a insubordinação do povo. Nós não lemos hoje, mas foi lido um pouco ontem à noite. A maioria conhece a história de Coré e os seus seguidores, que tentaram fugir da ordem estabelecida por Deus quanto à adoração, e foram severamente julgados por Deus. A terra abriu a sua boca e os engoliu vivos, e desceram vivos até o abismo. E nesse contexto, imediatamente após esse evento, e por causa desse evento, Deus mandou então que cada uma das tribos apresentasse pelo seu representante uma vara, e as varas foram deixadas de uma noite para outra, de um dia para outro dia, perante o Senhor, e no dia seguinte só a vara de Arão havia florescido. E não é que havia brotado um pequeno broto nela, ela havia florescido plenamente, com botões, flores e até fruto. Naquela vara. Foi um milagre feito por Deus, uma demonstração do poder dele, mas que foi necessário por causa da rebeldia do povo. Se não houvesse aquela rebelião, não seria necessário ter havido a questão da vara de Arão. O terceiro elemento dentro da arca eram as duas tábuas do testemunho. E se você perguntasse para alguém como Josué, por exemplo, jovem dedicado a Deus naquela época, sobre aquelas duas tábuas da lei, e exaltasse o privilégio de Israel inteiro que nenhuma nação tinha, eles tinham em mãos duas tábuas de pedra que Moisés havia lavrado, e nessas pedras Deus havia escrito com o próprio dedo dele, diz a Bíblia, 10 mandamentos. Nenhuma nação tinha mandamentos dados diretamente pelo seu Deus. E essa expressão que a Bíblia usa, escritas pelo dedo de Deus, é tão preciosa, indica a condescendência, o carinho de Deus em manifestar-se ao seu povo com duas tábuas da lei. Mas eu imagino que Josué, sendo um jovem dedicado e zeloso, talvez teria dito para você, sim, é um privilégio muito grande, mas podia ter sido maior, nós perdemos. Porque as primeiras duas tábuas foram quebradas por Moisés. Quando ele desceu do monte e viu a idolatria em volta do bezerro de ouro, ele quebrou as primeiras duas tábuas. E nas próximas duas tábuas havia os mesmos 10 mandamentos das primeiras duas, também escritos pelo dedo de Deus. Só que as primeiras duas tábuas, você pode ler depois no capítulo 32 de Êxodo, as primeiras duas tábuas haviam sido lavradas pela mão de Deus, enquanto que as segundas tábuas foram lavradas pela mão de Moisés. Ainda era um privilégio muito grande, mas alguma coisa se perdeu quando fizeram o bezerro de ouro. Você poderia pensar no ouro usado. Êxodo 25 fala de como Deus pediu que o povo já oferecesse ouro para o tabernáculo. E todo o interior do tabernáculo foi revestido de ouro, muito ouro foi usado. Mas algum ouro foi desperdiçado no bezerro de ouro. Ouro que nunca foi aproveitado no tabernáculo, porque Moisés moeu aquele bezerro de ouro e jogou o pó dentro de um ribeiro que passava por ali, com águas para o povo beber. Então nada do bezerro de ouro foi aproveitado. Mas o bezerro de ouro nos lembra do desperdício do povo. Desperdiçando o ouro que pode ter sido dado a Deus e perdendo esse privilégio das duas tábuas da lei. Então, tente juntar esses três fios, esses três detalhes. Pense num pote com maná que lembra da desobediência do povo. Uma vara que foi resultado da desobediência do povo. Duas tábuas da lei que poderiam ter sido mais perfeitas, mais gloriosas, se não fosse a desobediência do povo. Então, o conteúdo da arca era um lembrete constante de que o povo era infiel. Deus havia lhes dado tudo, a sua provisão, o seu poder, os seus preceitos. Deus havia lhes dado mais do que qualquer nação poderia sonhar em ter, mas o povo tratou com desleixo essas coisas e não dava atenção ao que Deus havia dado para eles. E esses três elementos estão dentro do Santo dos Santos, diante dos olhos do Senhor, no lugar onde o Senhor vem conversar com o seu povo. De cima do propiciatório eu falarei, diz o Senhor. E debaixo do propiciatório havia esses lembretes da rebeldia e da desobediência do povo. Mas entre esses sinais do pecado e os querubins havia o propiciatório. E é isso que faz toda a diferença. Romanos 3 diz que Deus propôs a Cristo como propiciação. Cristo é literalmente o nosso propiciatório, aquele que cobre dos olhos dos querubins os nossos pecados. Eu falo figurativamente, mas você pode imaginar Satanás, que um dia foi um querubim antes da sua queda, que hoje é chamado o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12, 10, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Você pode imaginá-lo chegando diante de Deus, e cercando o trono de Deus estão os querubins da glória, e Satanás lançando em rosto a esses querubins as nossas falhas. Como é, diria Satanás, que Deus pode habitar com aquele povo? Deus fez ali um santuário, mas o povo é pecador. Tem irmãos carnais, tem irmãs carnais. O povo está cheio de falhas. Como é que vocês, querubins da glória, não percebem isso e não destroem aquele povo rebelde e pecador contra Deus? A resposta dos querubins poderia ser: Senhor, nós não vemos nenhum defeito, não vemos nenhum pecado, nós vemos somente o sangue do propiciatório, o sangue do Senhor Jesus Cristo que purifica a esse de todo o seu pecado. E essa é a bênção gloriosa que nós desfrutamos. Eu não quero nem por um segundo que alguém pense que isso é uma licença para pecar. Por isso tem a segunda parte do estudo. Mas é uma verdade gloriosa que nós somos agradáveis a Deus no amado, como o Novo Testamento nos ensina. Não só somos aceitos por Ele, como um pai recebe um filho desobediente porque ama o filho. Nós somos agradáveis a Ele, no amado. E como é que alguém tão pecador e instável como eu pode ser agradável a Deus? É um mistério. Mas o mistério é respondido pela citação da Bíblia: nós somos agradáveis a Deus no amado, em Cristo. Em Cristo eu sou aceito por Ele. Cristo é como o propiciatório que esconde dos olhos dos querubins as minhas falhas e revela a eles o sangue da propiciação. Lá na presença de Deus há esse lembrete constante, não das nossas falhas, mas da perfeição do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu já disse, tem o outro lado da moeda. Se é um enorme privilégio servir a Deus como igreja, é uma enorme responsabilidade também. E se nós não nos policiarmos, se nós não tentarmos fazer o melhor que podemos, se nós desprezarmos a santidade de Deus, haverá consequências. O texto que eu li em 1 Coríntios capítulo 11, eu creio que é conhecido e fala dessas consequências. Havia pessoas em Corinto que estavam doentes, e havia pessoas em Corinto que haviam perdido a sua vida já. Isso é naquele trecho do qual nós vemos o primeiro e último versículo. Deus havia julgado o povo dele, porque ele se reuniu não para melhor, mas para pior. E o contexto fala de como eles desprezavam, especialmente a ceia do Senhor, e trataram como comum e normal aquilo que é especial e sublime. E Deus agiu e julgou entre aquele povo. É claro que nós não vamos apontar para todo irmão e irmã doente e dizer que Deus está julgando eles. Na maioria das vezes, uma enfermidade é uma prova de Deus, uma prova do seu amor para conosco, para nos fortalecer. Mas é bom estarmos cientes de que pode haver juízo e que Deus age em juízo. Nós vemos três exemplos disso hoje. Três exemplos relacionados com a arca. Temos os filisteus que, roubando a arca, porque Israel levou a arca para o campo de batalha, caíram no engano de achar que o seu Deus era melhor do que o Deus de Israel. O raciocínio deles foi muito simples. Nós tomamos a arca, que representa a presença do Deus de Israel, então o nosso Deus, Dagom, é maior do que o Deus de Israel. Vamos colocar a arca no templo de Dagom como um troféu para mostrar a superioridade do nosso Deus sobre o Deus de Israel. E Deus jogou o ídolo falso que os filisteus adoravam, uma estátua que era meio peixe, meio homem. E Deus mostrou para os filisteus, através do seu ídolo, como aquele ídolo não tinha poder nenhum. Agiu também no corpo daqueles filisteus, mandando hemorroidas. E agiu também na comida deles, mandando ratos para destruir a sua lavoura. E os dias de Deus sobre os filisteus foi tão intenso que pouco tempo depois eles resolveram devolver a arca para os filhos de Israel. Mas nessa devolução também houve falhas. E o povo de Israel que recebeu a arca tratou com leviandade aquilo que era santo. Os filisteus duvidaram do poder de Deus. Os betissemitas desprezaram a propriedade de Deus e levantaram a tampa da arca. E Deus julgou aqueles judeus, 50 mil deles e mais alguns. Não sabemos como foi o julgamento, que tipo de julgamento foi. Mas de alguma forma Deus deixou claro que eles não haviam agido corretamente, que eles não tinham o direito de bisbilhotar naquilo que era santo, não tinham o direito de satisfazer a sua curiosidade em relação àquele objeto, e Deus o julgou também de forma bem severa. E alguns anos depois, ainda no mesmo contexto, quando Davi vai levar a arca de volta para Israel, houve outro juízo. Consequência, como Davi mesmo reconheceu no livro das Crônicas, ele diz: nós não o buscamos conforme o mandamento. Porque eles foram transportar a arca e Deus havia dado instruções muito claras sobre como transportar a arca. Ela deveria ser coberta, carregada por aqueles varais que estão na lateral dela, pelos levitas, não podia ser levada de qualquer jeito. Mas Davi imitou o exemplo dos filisteus. Quando eles devolveram a arca para Israel, eles a puseram num carro novo. E Deus não julgou os filisteus por causa disso, porque eles faziam na sua ignorância. Deus revelou o seu poder de uma forma milagrosa naquela ocasião. Pegaram duas vacas que estavam com cria, e as vacas fizeram o que é contrário à natureza delas. Separadas dos seus bezerros, elas deveriam ter voltado para os bezerros, mas elas foram caminhando em direção a Israel, guiadas pela mão de Deus, fazendo barulho que para indicar que estavam agindo contra a sua vontade, mas guiadas por Deus. O milagre foi feito e Deus permitiu que a arca fosse conduzida daquela forma. Mas quando o povo dele vai agir, Deus exige que seja feito conforme a ordenança, conforme o estatuto que ele estabeleceu. E como Davi não seguiu esse estatuto, houve um problema. Uma hora os bois talvez balançaram, alguma coisa aconteceu, parecia que a arca ia cair, e Uzá, com boa intenção, estendeu a mão para segurar a arca. Com boa intenção, mas contra a vontade de Deus. E Deus o feriu e ele morreu naquele mesmo instante. Parece severo, parece exagerado para nós. É uma forma de Deus demonstrar o cuidado que ele tem daquilo que é dele. E uma lição muito solene para nós hoje. Nós estamos reunidos como igreja de Deus e cremos ser o santuário de Deus aqui nessa localidade. Isso é precioso. Nós começamos esses estudos onde Deus termina, lá do lado de fora, olhando para uma cerca branca sem muitos atrativos, a não ser um portão grande no meio, uma porta de tecido, uma porta ampla, atraente, acessível. Isso nos lembra que uma igreja local deve ser separada do mundo ao seu redor, mas não uma separação que isola, que afasta, uma separação que atrai para Cristo. Entramos dentro do pátio, onde havia o altar de holocaustos e a pia. Pensamos na santidade que deve existir entre nós, visível aos indoutos, um apreço pela cruz de Cristo e um respeito pela palavra de Deus que nos guia. Entramos dentro do santuário, em contraste com a simplicidade do pátio, onde tudo era marcado, caracterizado pelo cobre, pelo bronze, Dentro do santuário, tudo é marcado, tudo é revestido de ouro. E ali nós vimos o serviço dos salvos, sustentados pelo pão, que fala de Cristo, guiados pelo candeeiro, que fala do Espírito Santo, nós servimos a Deus em adoração. Esse é o verdadeiro serviço espiritual. Mas por trás do véu havia ainda o Santo dos Santos, o santuário do santuário. E o povo estava identificado com esse santuário. O santuário de Deus estava entre eles. Nós precisamos crer com todas as nossas forças, plenamente convictos, de que Deus está entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não só que Ele está presente aqui, porque Ele acompanha todo salvo 24 horas por dia. Quando você estava em casa antes de vir para essa reunião, o Senhor estava com você. Mas aqui de uma forma especial, de uma forma coletiva. O Senhor se dignou a identificar o nome dele com esse local. A Igreja de Deus reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós falamos isso com tanta naturalidade, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que privilégio é esse, reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo? Aceitos por causa do sangue da propiciação. Não aceitos porque somos melhores do que qualquer outra pessoa. Mas aceitos porque o sangue de Cristo nos purificou e Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2. Um enorme privilégio, mas uma enorme responsabilidade também. Santidade convém à tua casa, diz o Velho Testamento. E seria bom se cada um de nós pusesse a mão na consciência e no coração e tentássemos examinar a nossa vida diante de Deus. Em relação ao testemunho da igreja local. Se houver abusos, Deus vai agir em juízo. 1 Coríntios capítulo 11 prova isso. Que haja em nós um santo temor, uma reverência sincera de tirar as sandálias dos nossos pés e andar mansamente diante de Deus. Salomão escreveu, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejamos humildes, reverentes na presença de Deus, mas ao mesmo tempo alegres e confiantes, porque Cristo é a nossa propiciação. Deus provou seu amor para conosco, diz 1 João 4, por esse meio, por fazer Cristo a propiciação pelos nossos pecados. Somos aceitos, plenamente aceitos, sem qualquer reserva. Temos ousadia na presença de Deus. Possamos reconhecer esse privilégio e também a responsabilidade que o acompanha. Amém.